Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem substância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Irmãos, eu quero ler contigo uma palavrinha breve sobre Salmo 57. Esse é um daqueles salmos do desabafo. Desabafar não é murmurar. Desabafar é que você derrama sua alma assim, diante de Deus ou de um amigo. Quem já teve essa oportunidade de desabafo com um amigo, levanta a mão. Que você lavou tudo assim, ó. Entendeu? Lavou tudo. Às vezes você não tem um amigo, mas você tem o melhor amigo, o Senhor Jesus. Você lê os salmos e de vez em quando o salmista fala assim: Deus, não é possível, até quando? Esse é um dos salmos de desabafo, o salmo do lamento, o salmo que é um salmo para nós essa semana também, tá bom? Vamos lá? Ao mestre do canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Só aqui nós poderíamos encher nossa alma. É muito interessante essa expressão. Que melodia é essa? Não destruas. Está no Salmo 58, está no Salmo 59. Não destruas. Alguns eruditos dizem que parece ser uma cantiga das vinhas. Quando do tempo da colheita os rapazes e as moças cantavam, talvez uma cantiga de roda, não sei qual é, ninguém sabe, mas é uma suposição. Já pensou? Cantiga de roda, já cantou? Fui no Tororó. Na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra de suas asas me abrigo. Fala comigo. Até. Fala de novo. Até que passem. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia sua misericórdia e sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar. Os filhos dos homens, lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, manifeste, esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram neles. Verso 7, vamos ler juntos? Firme está o meu coração, ó Deus. Você podia decorar esse Salmo 57, 7 essa semana. Decorei ontem. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Você precisa ministrar para vocês essa semana. Esses tempos difíceis você precisa de ministrar para você. Vamos lá, vamos, dever de casa. Quem topa decorar, é fácil. Você já vai sair do culto decorado. Firme está o meu coração, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Diz mais. Desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa, eu quero acordar a alva, quero acordar de madrugada. Rendeste-ei graças entre as nações, entre os povos, e cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque a sua misericórdia se eleva além até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Verso 11, vamos ler.
Sim.
Cinco ações em tempos de calamidade, esse salmo me ensinou. Cinco ações em tempos de calamidade. A calamidade é uma palavra terrível, essa aqui. É uma tempestade que vem e te põe para dentro dela. É uma tempestade tão brutal que ela não passa lá longe. Ela passa e te puxa para o epicentro dela. Davi está na caverna. Não tem chance, vai morrer, se vai viver. Sua alma está desatinada. Lendo esse salmo e meditando nele, quero repartir em tempos de calamidade. Primeiro, dedique-se à oração com fervor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Isso é um clamor. Tem misericórdia de mim. A minha alma se refugia em ti. Em tempos de calamidade, renove suas mãos frouxas e levanta. Seus joelhos enrijecidos se dobrem. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Ó Deus, clamarei ao Deus Altíssimo. Deus é chamado refúgio, Deus é chamado Altíssimo. Deus é aquele que pode nos abrigar como o pássaro abriga os seus filhotes. Na verdade, a figura das asas nos obriga a orar para encontrar refúgio em Deus. Sabe por quê, irmãos? As duas asas são importantes na vida de uma cidade, de uma nação e das nações. A asa da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, da saúde integral. É preciso orar por isso. É preciso orar por isso. Quem não tem corona pode estar em pânico, com medo do corona. A saúde emocional, o medo toma conta, o medo pega a gente, põe na caverna e tranca a gente lá. Jovens estão morrendo de medo. Tem idosos aqui com mais de 70 anos, mais corajosos do que um punhado de jovens. E se precisar desses jovens para levar um remédio ou levar uma cesta para um idoso, mas eles não saem de casa de jeito nenhum. Misericórdia. Ore a Deus para Deus te dar coragem. Há um momento que você sabe o que é coragem e há um momento que você não sabe se é coragem ou imprudência. Já passou por essa? Há um momento que você sabe que coragem é coragem e prudência é prudência. Nós não precisamos viver sempre aqui, mas tem uma hora que a gente vai viver aqui. Aí nós vamos precisar de discernimento. Ó Deus, em tempos de calamidade, irmãos, o conselho da igreja está clamando a Deus e pedindo a você, cuide de sua vida devocional, restaure seu lugar secreto, ore com sua mulher, ore com seu marido, ore com seu irmão, ore com seus filhos. E se todo mundo estiver contra, ore a favor. De vez em quando você tem que orar a favor, porque todo mundo está orando contra. Não é? Eu lembro do pastor Antônio Elias. Pastor Antônio Elias faleceu com 97 anos, foi nosso pastor, pregou na Itamoji. Acho que pregou aqui, não me lembro se ele pregou aqui. Mas o pastor Antônio Elias, eu aprendi com ele uma vez. Ele disse: meu filho, nós tomamos um cafezinho na casa dele, quando você for orar, faça uma oração boa. Eu nunca tinha ouvido essa definição de oração. Uma oração boa. Eu falei: pastor, o que o senhor está falando comigo? Eu vou te contar, meu filho. Tem um homem aqui em Niterói. Mexe com magia negra. E ele adoeceu. Então foram lá orar por ele. E ele disse, aí oraram. Ele falou: não quero. Eu quero que chama aquele pastor lá da igreja presbiteriana Betânia. E quando eu entrei na casa dele, ele falou: eu quero uma oração que o senhor faça por mim. Eu quero uma oração boa. Porque esse povo está vindo aqui, ele só fala comigo: você está assim porque o capeta está montado em você. Você está assim porque o pecado está te consumindo. Você está assim porque você deve morrer essa semana. Eu não quero essa oração, não. Então o pastor Antônio Elias disse: vamos ajoelhar. e vamos andar na casa ajoelhada. E o pastor Antônio Elias começou a orar dizendo: Senhor, eu quero te agradecer porque esse homem tem uma casa. Eu quero te agradecer, Senhor, porque esse homem está vivo. Eu quero te agradecer porque ele alimentou hoje. Senhor, eu quero agradecer porque ele está tratando da saúde dele. Eu quero agradecer porque tu és o Deus que nos cura. Vamos ajoelhando e orando. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a cama dele, que ele durma bem, que a cama dele seja boa. Senhor, aqui está a dispensa dele, que a comida seja gostosa ao seu paladar, e que ele coma bem, e que ele coma duas vezes cada dia, que ele não tenha fome. E orou uns 40 minutos desse jeito. Quando acabou de orar, o homem chorando falou com ele: isso é que é uma oração boa. Derrame diante de Deus sua alma. Clamarei ao Senhor. Quando orar pelo nosso prefeito, ore uma oração boa. Quando orar pelo governador, ore uma oração boa. Quando orar pelo presidente, ore uma oração boa. E deixa Deus resolver. Porque você sabe, a oração sai toda ela, sai errada. Toda ela. É Deus que tem que ajudar, o Espírito Santo ajusta e diz: agora chegou legal. Todo mundo, não é? Nesses tempos de tempestade, ligue para alguém. Você conhece alguém que murchou na fé? Conhece? Levanta a mão assim, ó. O cara desanimou, o cara tá esfriou, que virou da tribo do pé roxo. A tribo do pé roxo é que tá tão frio que o pé tá roxo. Não brigue com ele, liga para ele. Pega a agenda do reino. Ore pelas nações. A igreja perseguida, irmão, é proibida de reunir, mas eles estão enfrentando. A igreja perseguida está avançando. Nós somos parceiros de um país chamado Turcomenistão. Nós mandamos dinheiro para um país vizinho, porque não pode mandar para lá, que o governo não autoriza. Alguém vai no país vizinho, busca o dinheiro e leva para lá, irmãos. E nós, há 8 anos atrás, nós tínhamos notícia de 250 crentes e 3 pastores, e nós estamos ajudando até hoje. Nós já temos notícia de 2.000 pessoas convertidas, aleluia. Clame ao Senhor. Nesses tempos de calamidade, dedique-se à oração fervorosa. Fala comigo. Nos tempos de calamidade, fala mais firme aí, com máscara e tudo. Em tempos de calamidade, olha, nós vamos estar aqui com a porta aberta para você orar. Você pode vir orar. Irmãos, eu fui na Coreia, no auge da Coreia do avivamento. E a hora do culto lá era 5 horas da manhã. O pastor falava uma palavra breve e o pastor gritava, parece que era uma senha. E ele gritava assim: Deus, tu és poderoso. Deus, tu és poderoso. Deus, tu és poderoso. Aí soltava o povo a gritar. Presbiteriano. Assembleia lá estava fraca, irmão, perto daqueles presbiterianos. E eu fui lá para orar, irmãos, e eu não entendia. Tinha um homem orando lá, assim. Ele devia ter, o coreano a gente não sabe quantos anos tem, né? Aquele devia ter uns 97. Não, ele devia mesmo, mas ele era idoso, irmão. Aquele homem orava assim, ele falava, ele dizia assim, ele abria as duas mãos, ele fazia assim, ele dizia assim, ele chorava, e ele fazia assim. Eu falei: Senhor, está falando com Deus mesmo? Eu falei: Senhor, eu não sei nada do que ele está falando, mas respinga em mim. Põe em mim aqui, me dá esse coração, Senhor. Tempos de calamidade, renove seu fervor. Para de mandar notícia, porque deu aquele negócio ruim, porque deu aquilo ruim. Oh, piorou. Oh, Deus, trava esse negócio. Irmãos, você tem que lembrar que parece que de vez em quando Deus só põe você como uma sentinela. Irmãos, nós já oramos aqui nessa igreja, 3 homens, como se nós fôssemos as sentinelas dessa cidade. E nós viramos aqui, nós gritávamos: oh Deus, isso tem que parar. Oh Deus, enfia essa palavra na boca do diabo de volta. Quem entrasse aqui falava: os 3 estão doidos. De vez em quando você tem que lembrar que você é a sentinela, irmão. E é a sentinela de sua família. Segundo, irmãos, animei. Quando eu animo, nós vamos longe. Vamos rápido. em tempos de calamidade, é tempo de derramar as dores de sua alma. O salmista diz assim: ó Deus, minha alma está entre leões, ávidos de me devorar. Ó Deus, armaram redes aos meus passos. A minha alma estava abatida, abriram cova diante de mim. Não é pecado você dizer que está com a alma abatida diante de Deus. Não é pecado falar com o irmão que você está com a alma abatida. Nem é pecado você dizer para alguém: eu estou temeroso. Você não pode deixar isso agarrar você, está entendendo? Eu estava lendo a palavra tempestade no original. Dr. Champlin, ele disse que essa palavra era usada em três ocasiões, principalmente. Primeiro, quando os inimigos cercavam Israel. De vez em quando parece que os de fora cercaram você. Coisas que fogem ao seu controle. Exércitos enormes cercaram sua vida. Palavras de acusação contra você, contra a igreja. Difamação que a gente não tem nem como revidar. Nem como explicar. E de vez em quando, aí a segunda época que... A segundo uso dessa palavra é quando você levanta os inimigos de dentro. Os de fora são os de fora, mas quando os de dentro começam a meter o pau em você? Já estive debaixo de calúnia de família? Você sabe o que é isso? E quando você, da própria igreja que você serviu, levanta uma palavra contra a sua vida, ou contra a própria igreja, aí dói demais, irmãos. É o famoso fogo amigo. Eu continuamente falo com o nosso conselho, com a equipe pastoral. Quem já viu um filme chamado Os Três Mosqueteiros? Os três que eram quatro. Aquilo ali tem uma lição para mim, irmãos. Eles lutavam, espadachim, de costa um para o outro. Sabe por quê? Pela confiança que o outro não ia fazer assim. É assim que deve ser a igreja. A igreja luta de costa um para o outro, porque nós não vamos atacar os nossos. Hoje batizei uma criança aqui. E eu disse: os filhos da igreja são nossos filhos. Se um moço aqui passa num concurso, eu celebro como se fosse meu filho. Eu já enfrentei aqui nessa igreja moças que engravidaram fora do casamento e chorei muito. Minha filha. Eu já chorei muito com homens que foram adúlteros e mulheres adúlteras. Minhas irmãs. Minhas irmãs. A gente que é igreja, irmãos, quando o irmão peca, a gente não diz assim, tá vendo? Diz que era crente, diz que era crente, aí você vê. Isso é o diabo, não é nós não. Nós somos outros, nós somos os que choram. Em tempos, irmãos, de tempestade, derrama seu coração. Essa frase aqui, irmãos, com leões ávidos de devorar, lanças e flechas são seus dentes, uma espada afiada da sua boca. Um comentarista disse assim que por causa de poder e por causa de dinheiro, eles se levantam contra a população. Irmãos, é tempo de chorar muito. É tempo de dores. E você pode abrir. Às vezes a questão nossa começa dentro de casa. Quem nunca implicou com o outro dentro de casa aqui, levanta a mão. Você é mentiroso. Toda mulher implica. Toda. E todo homem é chato. É todos, é. Então não tem jeito, irmão. Aí é só a graça, a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor. Não é? É, algumas mulheres vivem bem porque o cara é tão chato que ela já deixou pra lá. Já deixou, não conserta mesmo. É só eu mesmo que dou conta do ser, meu bem. Vai, vai, vai. Tinha uma mulher aqui, irmãos. Eu era pastor jovem, muito amigo do marido dela. O dia que o marido dela perturbava ela demais, ela me ligava: pastor Jeremias, por favor, busca meu marido. Leva ele para fazer a visita com o senhor. Eu não tô aguentando. Ou então ela falava assim: meu bem, vai visitar sua mãe. Leva para ela um presente. Meu bem, passa a tarde inteira lá com sua mãe. Que mulher que nunca passou isso, meu filho? Ainda bem que você descobriu a técnica. Erramos as dores. As dores da igreja, as dores de quem não aceitou a Cristo ainda, as dores, irmãos, da nossa cidade, as dores do sofrimento da população, as dores de uma pessoa que você fala de Jesus, já viu a bênção de Jesus sobre ele, mas não se rendeu a Jesus. Se for você, hoje é um dia de salvação. Você que está online, hoje é um dia de você receber a Cristo. Então, irmãos, derrame suas dores. Minha alma está abatida. Irmãos, eu estou contente da igreja fechar, mas não pense que eu estou. E nem você. Não é? Mas também nós não vamos. Não vai embora não, porque você precisa ver o resto do salmo. Mas derrame suas dores. Mas pelo amor de Deus, não viva só como o derramador de dores, beleza? Porque tem gente que vive o derramador de dores. Como você está, meu irmão? Não é isso não, irmão. E você sabe, quando você é assim na família, o povo nem aguenta mais telefonar para você. Ô, irmão, como é que você está? Aí você põe a mão aqui, põe o telefone aqui, fica conversando aqui. Ah, é? Ô, você. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que você já fez isso. É brutal, Zé. A vida é ao vivo, irmão. Então o salmo nos convida, primeiro, a dedicar a oração fervorosa. Segundo, abrir as dores de sua alma, seus lutos. E a terceira razão, então, os inimigos de fora, os inimigos de dentro, e quando enfermidades gravíssimas atingiam a nação. Pragas de tudo quanto é jeito, atingia a semeadura, atingia a saúde, atingia as crianças, chamado de tempestade, essa palavra hebraica, segundo o Dr. Champman. Seus medos, irmão, deixa eu falar com você. Se você sentir medo, não tenha medo. E se você sentir muito medo, vá ao médico. Se você sentir medo, vá ao psiquiatra, Zé.
É isso, pastor Jeremias, o crente nunca vai ao psiquiatra.
É, então não vai ao dentista também, não? Eu já contei aos irmãos que eu fui ao psiquiatra no mês de maio, minha cabeça deu um tiriu-tiu-tiu. Eu não consegui dormir, Zé. O médico falou, você tem que dormir. Quando o cara dorme, ele recupera. Por isso que Deus pôs a gente para dormir. Quando ele dorme, o cérebro dele reorganiza. Você não está dormindo, seu cérebro vai pirar, Zé. Aí falei com o irmão, pois é, eu fui ao psiquiatra, estou com substâncias, Zé. Mas ele disse que eu estou melhor, não é por causa do remédio dele, que o remédio dele não faz o que fez de mim. Ele falou, você passou por um avivamento. Eu falei, então glória. Aí quando eu falei com o cara, ele falou, gente, pastor Jeremias, decepção. Você é homem de Deus, tomando remédio assim. Só que ele ia operar da vesícula, Zé. Eu falei com ele, você é homem de Deus, sou homem de Deus. Então chega lá e fala assim, doutor, homem de Deus, sem anestesia, por favor. O povo acha que a gente não raciocina, não. Quer dizer, dor de cabeça, você pode tomar um comprimido. Uma desorganização na química do cérebro. Química, Zé. Vou te falar de novo, já falei isso várias vezes aqui. Seu cérebro é química. Você come bife, bolo, light, o que for. Quando faz o exame de sangue, não sai aqui 3 quilos de picanha, 2 litros de leite, 7 pedaços de bolo. Não sai. Sai é cloro, é proteína, é vitaminas. E tudo isso é a química do cérebro. Muita gente com depressão porque precisa de polítio para organizar o treco lá. Ainda bem que tem! E ainda bem que você tem dinheiro para comprar. Aleluia também. O povo aqui está morto hoje. Quem aqui nunca tomou remédio, levanta a mão. Nunca tomou. Nunca na vida sua. Então não vem com essa conversa, não. Tem uns que toma demais. Tem uns que toda hora é hipocondríaco. Nossa, eu tô com uma dor aqui. Como é que é? Tem uns que todo mundo toma. Ah, tô com dor aqui. Ah, me dá um digepuso, me dá não sei o quê, me dá não sei o quê. Na noite ele toma 7. Calma, Zé. Calma. Primeiro, Oração fervorosa. Segundo, derrama o seu coração. Ache alguém para conversar. Se você não tem ninguém para conversar, que você tem confiança, você é muito solitário. Eu tenho pena de muitos pastores que eles dizem, não tem ninguém para conversar. É porque a gente é orgulhoso, sabe? A gente não quer que o outro saiba que a gente é igual a ele ou pior. Que a gente só rompe porque Deus dá graça. Terceiro. Em tempos de tempestade, dedique-se a oração fervorosa, abra as dores de sua alma. Terceiro, firme o bom ânimo em seu coração. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. A notícia para desanimar você é intensa. Sabe quantos de sua idade morreram hoje? Tem uns caras que só chegam pra gente assim. Oh, fiquei sabendo. Aricidinho com você. Conhece esse povo, não? Meu Deus. Um cara mandou uma foto do seminário. Eu vou publicar essa foto. Tinha pastor Jorge Canelhas, um professor do seminário presbiteriano de São Paulo, líder exponencial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Jonas Usk, líder do Brasil, da Comissão Nacional de Evangelização da Igreja Presbiteriana, pastor da mesma igreja, mais de 25 anos, e eu. Todo mundo jovem, os três. Pastor Jorge Canelhas faleceu ano passado, meu amigo do coração. Pastor Jonas Usk faleceu mês passado. O miserável escreveu para mim. Abulho. Mandou a foto e falou isso comigo. Abulho. Aí eu estava perto do irmão, mostrei para ele e disse, que é isso? Essa palavra ruim não permanecerá. Você pode preparar para emplacar 120, velho. O irmão falou comigo, eu falei, tô agarrado, Zé. Permaneça seu bom ano, firma nas promessas de Deus. Leia sua Bíblia em voz alta, decore sua Bíblia. Ore, ore sozinho. Ore junto com alguém, por telefone ou presencial, que pode. Marido e mulher orar é difícil, fala sério. Marido e mulher casado, levanta a mão aqui. Um dos dois ora mais do que o outro. E é tenso. Porque se, o marido que é pastor então, menino, ele quer ministrar a mulher dele, é brutal. Ele disse, Senhor, abençoa tua serva, porque como diz no original, e bata ela, pelo amor de Deus. Né? Mas e ela, quando é intercessora, menina, ela diz para Senhor, que o Senhor abençoe, que abençoe, abençoe. Aí ela faz assim, ele diz, Senhor, pois é, Senhor, nós estamos aqui, a mulher ora 40 minutos, o homem fala amém. Eu orei assim já, irmãos. Eu me lembro que uma vez orei com Ana Maria, que foi minha primeira esposa, nós éramos jovens, nem tinha filho, nós pegamos para orar assim, falei, hoje nós vamos orar umas 2 horas, Ana. E eu sozinho orei 1h15. E orei, orei, e quando eu acabei, ela fez assim, Senhor, tudo que teu servo falou, diga amém. Desanimei, irmã. Depois nós aprendemos a orar ping-pong, uma frase, outra frase, uma frase, outra frase. Chegamos a orar 3 horas assim, uma frase, outra frase, uma frase, outra frase. É tenso, gente boa. É tenso, mas tente. Amém? Firma o seu coração, leia as promessas. Segue a nossa turma aqui no Insta, menino. Você só vai receber coisa boa. Vá pro YouTube da Oitava. Irmãos, eu falo que a igreja tem que estar aberta, sabe por quê? Não há um lugar no mundo onde é só a seu favor. É a igreja, o culto onde Deus está presente. Onde a gente proclama a palavra de Deus. Você nunca ouviu aqui na Oitava dizer assim, tomara que você pegue uma doença. Nós estamos orando aqui para acabar seu casamento. Isso é nunca. Nós só oramos para o bem. Oramos para Deus te abençoar, Deus te visitar, Deus te abençoar, Deus te alegrar. Nós oramos até para você trombar com a pedra e achar um dinheiro debaixo dela, menino. Isso já aconteceu aqui, já contei a história de Jussara. Vambora, né? Tá na hora de acabar. Quinto, quarto, né? Tempo para dedicar oração fervorosa, tempo para abrir as dores de sua alma, tempo para firmar o seu bom ânimo. Você é um instrumento para ajudar os outros também. Quarto, é um tempo de elevar sua visão missionária. No meio dessa caverna, Davi diz assim: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Ele está na caverna, perseguido, ameaçado de morte e apaixonado para que a glória de Deus seja manifestada nas nações. Ei, oitava, não pare. Não pare de orar por missões, não pare de pregar o evangelho, não pare de dar oferta missionária, não pare de dar Bíblia, não pare de proclamar que o Senhor Jesus reina. Oitava, diz a palavra de Deus: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos trabalhar, gente. Jesus está vivo. O céu não está de quarentena. Deus não desaprendeu a abençoar. E Deus não desaprendeu. E Deus tem janelas abertas que nós ainda não vimos. Vamos orar e vamos ver e vamos proclamar seu nome. Amém, irmãos? Amém. E quinto, tempo de oração fervorosa. Tempo de abrir as dores de sua alma. Tempo de firmar o seu bom ânimo. Tempo de elevar sua visão missionária. E tempo de louvar e exaltar ao Senhor. Põe louvores dentro do seu coração. Põe louvores dentro de sua casa. Cante dentro da sua casa. Eu sei que muita gente vai para o supermercado. Canta uma música lá, se ouvir uma música. Nesses tempos, eu não tenho ido, mas sempre que eu vou, assovio um hino. Um dia eu fui na feira, comecei a assoviar o hino. Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu gosto daquele ritmo antigo presbiteriano e assembleano, e batista. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar este pobre pecador. Chorado, chorado. Eu gosto dele chorado, irmão. E eu estava subindo chorado. O sujeito chegou perto de mim e disse: é verdade, é verdade. Eu também sou um pobre pecador. Louve ao Senhor, oitava. Louve ao Senhor, mesmo que seja um sacrifício de louvor. Mesmo que você não esteja com vontade, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu trono. O Cordeiro de Deus, disse João em Apocalipse, que ele chorava muito, porque ninguém conseguia desdobrar a história do mundo. O livro estava fechado com 7 selos. E João diz então que quando olhou, ele viu um Cordeiro degolado, Jesus crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o dono do livro e da história das nações. Vamos ler junto lá? Vamos ler junto 5. Dedique-se. Que da sua glória enche a terra. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente orar e agradecer ao Senhor. Fala com o Senhor, põe sua vida nas mãos dele. Diz: Senhor, eu quero, nesses dias, só guarde meus lábios, meu coração. Senhor Jesus, eleve suas mãos, se tiver liberdade, você em casa. Se você tiver liberdade, eleve suas mãos, diga ao Senhor. Fala com o Senhor, me dê um coração fervoroso para orar, porque de mim mesmo eu não tenho. Diga ao Senhor, me ensine a derramar meu coração diante de Ti, Senhor, até que passe as calamidades. Senhor, firma o meu coração, porque eu mesmo não dou conta de firmar. Senhor, eleva minha alma para ser discípulo apaixonado por missões do outro lado da rua, do outro lado do Brasil, do outro lado das nações. E através de minha vida e da vida da oitava igreja e da vida de teus servos online, seja exaltado o teu nome. Que as pessoas ao nos conhecerem, glorifique o teu nome. Ao ouvirem falar da oitava igreja, glorifique o teu nome. Ao ouvirem falar de cada um dos irmãos, glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar um minutinho. Pastor Yuri, para terminar o culto e despedir a gente. Irmãos, mantém seu coração. Salmo 57, 7. Vamos repetir juntos? É o resumo, hein? Firme. Ó Deus. Fala entoado, gente. Porque o cara fala assim, firme está o meu coração, ó Deus. Firme está o meu coração. Não dá, né, Zé? Vamos lá? Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Aleluia! Com Deus, oitava. Mais dia, menos dia. Estamos juntos de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.